Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá.
E do outro lado está o Jefferson.
E aí?
Bom, como os gordinhos que somos, eu queria saber se vocês deram uma passada no, naquele restaurante lá que tem...
Os Anéis Dourados, Anéis Dourados.
Pra gente não falar outra coisa, senão a gente entra no, na razão social do restaurante, né? Se vocês comeram o lanche e se vocês compraram os brinquedinhos do Mario.
Não, e eu tô... E, mano, esse fim de semana vai rolar, vai acontecer.
Eu acabei de dar o Boo de presente pra minha namorada.
Já, cara. Mano, eu quero o Boo e o Mario pulando a caixinha. Eu acho que é o que todo mundo curtiu, né?
Nossa, eu achei o Boo o único bonitinho. O Yoshi parece que ele tá com um derrame cerebral, cara. Eu não sei porquê.
Ele tá avesgo, não tá?
Tá estranho. E ele é o mais merda de todos, né? Não sei se vocês viram, mas saem uns adesivinhos de ovos da base dele, né? Como se fossem os ovos de Yoshi Island, Yoshi Story, alguma coisa assim, né?
A ideia é legal.
Seria da hora se fosse alguma outra coisa que não fossem adesivos, entendeu? Eu acho que é a utilidade mais chata que tem. Não que... O Boo brilha no escuro. Não brilha?
Não, esse é o Amiibo.
Ah, que merda. Então, pensando melhor, acho que é melhor guardar dinheiro e comprar um pacote de traquinas.
Diferente de todas as semanas, hoje eu que vou começar puxando as notícias. E vai ser sobre o Direct que nós tivemos sobre Animal Crossing New Leaf, né? Que é aquele Let's Play Amiibo, eu não lembro o nome da atualização. E aí nisso eles apresentaram um vídeo de 20 minutos com o criador do Animal Crossing, ou pelo menos o diretor atual do Animal Crossing, vestido de hippie. Eles apresentaram as novidades que vai ter na atualização que chegou no mesmo dia, né?
Eu queria falar que eu achei chatão esse negócio do diretor de hippie, mano. Eu
achei mó legal, velho. Achei mó Animal Crossing o negócio.
Eu não queria falar mal pra não parecer hater da franquia, mas foram 20 minutos de tédio, velho.
Mano, eu gostei bastante. Eu achei que captou a essência da franquia, velho. Ser hippie e waifus furry, sabe?
Não tem nada
que
de furry.
Mentira. E aí, as novidades que teve, né? Qual vocês mais curtiram? Não vamos listar. Não foram tantas, mas não vamos listar.
A gente pode destacar, com certeza, os amiibos especiais. Você usa o cartãozinho, né? Chega o caminhãozinho. Você interage com o...
O animalzinho. Porque está tudo diminutivo agora.
Tudo bonitinho. E aí você entra no carrinho, no caminhãozinho, e você pode comprar os itens deles, né? Só que, óbvio, você eventualmente pode chamar pra vir pra sua cidade, se eu não me engano, né?
Então, aparentemente sim. Você vai ficar conversando com eles e eles entram. Na sua cidade. É tipo aquele que tinha o Camp, Butch Camp, eu não lembro agora o nome, que aí os animais apareciam de vez em quando, aleatoriamente aparecia um dentro. É, acho que é tipo isso aí, só que aí você tem certeza que o cara volta porque você tem o seu cartãozinho e você fica passando.
Então, o que eles estão sugerindo com isso é que você possa criar cidades que você saiba quais são os animais que estão chegando. Então, definitivamente você pode escolher quais são os visitantes, né? Quais são os moradores, né? A sugestão deles é criar cidades só de pássaros, só de cachorro, só de gato, né?
É mais fácil fazer aquela cidade com os Power Rangers lá, todos os animais Power Ranger, que eu esqueci o nome. E a que eu mais curti foi a de poder vender a cidade, porque eu não sabia, mas tem uma galera que gosta de resetar Animal Crossing e fazer tudo de novo, né? Quando o jogo mais ou menos chega no fim, né? Quando você realiza todas as ações que você queria ter feito. E aí agora você pode, em vez de só resetar, você consegue vender a cidade pra um Tunuk e começar com uma vantagem de dinheiro.
Como é que o jogo chega no fim, Jomon? Não entendo. Qual o objetivo?
Então, depende do que você montou. Pode ser fazer a casa como eu quero, pegar... O meu final foi quando eu peguei os itens de ouro. A pá de ouro, essas coisas de ouro. Eu lembro que eu entrava só pra regar todas as plantas, aí quando eu ganhei o regador de ouro, eu falei, pronto, agora pra mim o Animal Crossing está zerado. Só que tem gente que gosta de pegar todos os insetos, todos os fósseis, então, tipo, tem uma hora que você acaba não tendo mais coisa pra fazer, né?
O meu final foi quando eu comprei Pokémon XY.
Esse foi o final fatídico, assim, foi depois foi final mesmo.
O meu foi depois de jogar 3 horas e colocar qualquer outro jogo.
E isso chama-se falta de amor no coração.
Pô, mano, Animal Crossing eu consegui acho que gastar umas 70 horas. Essa atualização não vai me fazer voltar. Mas só que é legalzinho, assim, se algum cara não comprou, vale a pena. Tem mais conteúdo e ainda mais tem um New 3DS, né?
Essa atualização só não me pegou porque tá chegando Pokémon Sun e Moon aí, né? Porque se não fosse por isso, eu realmente venderia minha cidade e começaria de novo. Porque eu sinto falta de jogos que nem Animal Crossing.
Essa atualização foi pra vender pra vender o resto das cartinhas, integração com Happy Home Designer e fazer propaganda da Hello Kitty, sei lá.
E os amigos dos outros lá? Tipo, tem dois do Splatoon, tem Epona que vai aparecer. Vocês acharam isso legal?
Ah, eu gostei. Eu realmente gostei disso. Wolf Link, né? Ganondorf, né? Foi aparecendo. Eu fiquei tentado a fazer cidades temáticas nesse nível, né? Não tô querendo ser fanboy de Pokémon, mas seria legal se tivesse Pokémon, né? Eles só não podem fazer isso, senão realmente pareceria Pokémon. Mas uma cidade chamada Hyrule, quem sabe, faria muito sentido, né? Com os personagens e você colocar a túnica do Link.
Eu acho que, do mesmo jeito que Mario Kart, sei lá, vai virar um Nintendo Kart, acho que Animal Crossing podia fazer mais crossover ou mais propaganda de outras franquias. Eles pegaram, sei lá, Splatoon pro Oriente e Zelda pro Ocidente. Acho que, sei lá, pro fã da Nintendo, quanto você pode até, sei lá, fazer Cornéria ou coisa do tipo.
É, Nintendo Crossing agora.
É, além dos personagens e da venda da cidade, eles mostraram os minigames, né? É, se eu não me engano, são dois, certo?
É, um de Survive, né?
É, um é tipo Catan, né?
Não são três?
O Survive, o do Puzzle League
e só.
Desses dois. Ah, então,
era só dois.
É, um que você cara joga tá no triste. Yu e o outro é no 3DS.
O cara tá triste agora.
Não, eu comi bola, acho que eu tava dormindo, achei que era três, mas enfim.
Eu gostei disso. Eu acho que o Puzzle League, eu cagava pra Pokémon Puzzle League, mas eu descobri que é um jogo bem divertido. E no Animal Crossing faz sentido. E esse de Survival, eu adoro jogos desse estilo, sabe? Então eu jogaria. Eu jogaria só pelos minigames, na verdade.
Mano, é que falaram que você precisa gastar 8 Play Coins pra uma partida, mano.
Mas eu tenho Play Coins sobrando, cara, não tem problema.
E como você adquire o Wii U e o 3DS?
Aparentemente naqueles... Onde você pegava todos os itens da Nintendo, que é os biscoitinhos da sorte.
E é fácil fazer isso?
Ah, com o tempo você pega. No mínimo, assim, acho que uma semana de jogo você deve conseguir. Eu não sei se eles estão dando mais chance pra quem não tinha isso aí.
Oh, mas sabe o que eu tava pensando? É, esses minigames que eles mostraram de Animal Crossing são jogos bem casuais, né? Mas eu acho que seria muito legal se os jogos pra mobile fossem parecidos com esses que eles colocaram no 3DS, né? Nos jogos que eles já anunciaram que vai ter de Animal Crossing para mobile.
Ou se em vez de ser um Animal Crossing, ser só os minigames com personagens do Animal Crossing?
É, só esse de Survival eu já tava bem satisfeito.
Eu acho essa ideia legal, eu acho que assim, sei lá, o que ajudaria seria você fazer um minigame de Animal Crossing e aí você consegue, entre aspas, transferir o dinheiro do que você conseguiu no celular jogando na rua pro Switch.
Não é uma má ideia isso. E faz uma, e tipo, talvez seja mais interessante do que ter um Farmville de Animal Crossing.
Finalzinho do Direct japonês de Animal Crossing foi mais ou menos anunciado um outro Direct de Miitopia. Enfim, mostrou, sei lá, o novo jogo de Miis, um RPGzinho da Nintendo, que eu não tenho a mínima ideia que é, porque ainda não saiu o Direct, mas eu queria falar um pouquinho. O que vocês acham desses jogos tipo Tomodachi Life? Vocês acham que os Miis ainda atraem pessoas? A Nintendo não devia ter largado e fazer um Avatar novo?
Mano, eu acho os Miis ainda legais, eu sou fã dos Miis desde que eles estrearam no Wii. E, mano, como um usuário já de Tomodachi Life, já fui usuário disso, então eu curto. Eu achei, tipo, os trailers em japonês lá, os dois que teve, eu achei engraçados pra caramba, assim. Então, se não for preço full, parece que vai ser, eu pegaria.
É, então, esse jogo tá com muita cara de ser igual Dimpaman, sabe? Não sei se vocês jogaram. Eu comprei.
Eu joguei o primeiro.
Então, eu comprei, joguei pouquíssimo e nunca mais joguei, sabe? Pelo vídeo que publicaram, Nintendo publicou, se não me engano, meu, parece ser um jogo que não tem muita interatividade. Provavelmente você vai ter seus Miis e você vai treinar eles, né? Eles vão se exercitar juntos, vão ter relacionamento juntos, igual Tomodachi Life, e durante a batalha aparenta que você não vai controlá-los, né? Parece que eles vão ter alguma coisa automática, né?
Parece muito mais... É que eu não sei como é em game, né? Mas pareceu só um filminho, né? Nos vídeos. Não pareceu que tem qualquer parte que você relaciona. Você só escolhe os atores e a história acontece.
É, parece que é isso.
Cara, parece muito chato e quando foi anunciado eu tava até animado. Podia ser, sei lá, um multiplayer, mas pelo jeito... Pelo site japonês vai ser single player, que você vai ficar, sei lá, idealizando seus amiguinhos. Um sendo herói, o outro raptando a princesa e o outro é um malvado.
E o outro é um gato.
É, e o outro... Sabe lá Deus por que é um gato.
É, e na verdade é um jogo pra você shippar pessoas também, né? Porque aparentemente vão ter relacionamentos, né? Que casal que você colocaria pra shippar, João?
Não sei, você me veio muito do nada, não tô preparado pra isso.
Você não quer falar isso?
Não sei, mano, não sei de nada.
Fala aí, fala qualquer coisa.
Não sei, vai, que nem a imagem que você mandou. Coloca a charidade de Greninja, então.
Nossa senhora, que horror. Fugindo um pouco aí do assunto da Nintendo, etc., a Tectoy ficou anunciando durante um certo tempo, isso depois do Switch ter sido anunciado, novidades aí pros fãs brasileiros do Mega Drive, né? Na verdade, eles criaram tanto hype a ponto de criar uma página em que você se cadastrava com seu e-mail e receberia newsletter na sua caixa de entrada, e quando o anúncio estivesse pronto de ser lançado, você teria de antemão algum link, alguma coisa pra você saber qual que seria a novidade, né? Eis que eles anunciaram nessa semana que a novidade é o Mega Drive 4 novo. Não sei nem se dá pra falar Mega Drive 4 novo, né? Mas é um novo Mega Drive. Ele vai sair pelo preço de R$400. Na pré-venda e no lançamento a R$450, né? Ele vai ter o visual meio retrô do Mega Drive, não daquele que é do Mega Drive 3 que a gente já conhecia. Dois, não lembro, mas é aquele que tá escrito 16-bit em cima, né? Bem clássico mesmo, né? Enfim, tem certas coisas, assim, que agradaram e não agradaram os fãs, né? Primeiro, ele não tem HDMI, tá? Ele só tem aquela saída de vídeo composto, né? E a própria Tectoys pronunciou em relação a isso, falando que a grande maioria das TVs de hoje em dia ainda tem entrada de vídeo composto, né? E essa decisão foi porque eles não queriam encarecer o console, né? Os cartuchos antigos funcionam, só que alguns cartuchos que têm tecnologias específicas, como Virtual Racing e Sonic & Knuckles, não funcionam. Os controles antigos funcionam, só que eu ouvi de algumas pessoas que uma porrada de acessórios, inclusive acessórios da Tectoy, não vão funcionar.
Né? E o controle que vai ter desse aí vai ser um de 3 botões, não vai?
Isso, não vai ser o de 6 botões, né? Tem gente que diz que só o de 3 botões pro Mega Drive é o suficiente. Eu discordo porque tem vários jogos que aceitam o joystick de 6 botões pra comandos diferentes, né? O próprio Street Fighter é assim, se eu não me engano. Você tem soco médio, fraco e forte, entendeu? A Tectoy quis deixar bem claro que o console não é um emulador, que ele tem um chipset diferente e um circuito integrado que utiliza os componentes similares ao console original. Eles estão especificando isso porque é diferente do que era, se não me engano, no Mega Drive 4 que eles lançaram, né? Que acho que era basicamente um emulador. Acho que vai ter uma certa melhoria ali de processamento, alguma coisa assim, como eles tinham especulado e como eu vi algumas pessoas falando. E por fim, o jogo vai ter cartão SD e jogos na memória, tá?
Vão ser 30, não vão ser 30 também?
Se não me engano, são 22 jogos, né? Entre eles é Alex Kidd, Sonic 3, Altered Beast e, pra surpresa de uma galera, Kid Chameleon, Decap Attack e Shadow Dancer, né? Sobre a entrada do cartão SD, eles não especificaram se você vai poder baixar jogos, mas se eu não me engano, você vai poder baixar atualizações. Dá a entender que você vai poder baixar jogos pro console direto, né? Espero que isso aconteça.
O Mega Drive, ele foi um, tipo, um ponto branco, assim, eu não joguei muito Mega Drive, mas só que o que a galera tá falando é que a melhor coisa desse aí, a única coisa, na verdade, que compensa nesse aí é que ele, você vai conseguir, depois de um tempo, vai conseguir usar como baixando coisa da internet pra jogar pelo SSD, né? Que vai rolar pirataria, certeza. Porque o console em si tá mais barato você comprar um semi-novo e você não tem problema de compatibilidade, essas coisas. E com um NES Mini, eu acho que é só isso, mano. Eu também queria que o NES Mini conseguisse alguma conexão com o fora pra galera hackear e eu poder jogar jogos de qualquer jogo de NES. Eu não curti muito o Mega Drive novo, mas também não curti muito o NES Mini, então talvez eu só não seja nostálgico nesse momento.
É, eu fico feliz, né, que o Brasil volta a ter 3 empresas lançando videogame aqui, né, Nintendo? Enfim, eu penso assim, eu acho que essa onda retrô tá chegando bem forte e o pessoal vai capitalizar em cima disso, né? Eu também não tive experiências com consoles da Sega, fiquei bem distante disso, mas eu acho legal, assim. E com relação ao custo do não ter o cabo HDMI, eu acho que não importa muito, porque se não der o upgrade, se você não trabalhar nos jogos, tanto faz, sabe? É só, entre aspas, a saída, e praticamente todas as TVs ainda tem, ó, vídeo composto, então acho
que... O problema, acho que é mais a qualidade que sai o negócio.
É, mas
com HDMI você conseguia fazer um negócio bem quadradinho, assim, se você fizesse um port bom, né? Mas esse aí é meio sem chance.
É esse o ponto, não vai ter port, eles só vão estar lançando jogos antigos, então acho que...
A resolução é 4x3, 240p, né? E o upscale não é nativo, né? Parece que o upscale é da TV, nesse caso.
Aí,
né?
É ruim, aí é muito ruim, aí fica feio.
E o grande problema, pra mim... o primeiro é o preço, eu achei muito caro. É um console. Eles fizeram um hype pra falar que eles estão relançando um console de 20 anos atrás.
A gente não viu isso com o Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball? Numa televisão aí na Rede Brasil?
E você viu a audiência que tá dando, né?
Tá dando, tipo, pra eles tá bom, pra qualquer outro você tá cagando.
Tá menos 2 a audiência, é isso que tá acontecendo. Mano, eles estão relançando console, não tem entrada HDMI, eu acho esse matador, não tem entrada HDMI, sabe? Se eles estão relançando o console, mínimo que eles tinham que fazer isso. Eles vão falar, não, é porque a gente tá evitando encarecer o console. Mas ele já tá caro. Mano, R$450 é um preço muito alto, cara, pra um console de 20 anos atrás.
Ele ia ser mais caro ainda, mano. Imposto. Cara,
mas quem compra isso aí vai ser, a maioria, assim, acho que, não sei se o público-alvo deles, mas quem vai comprar isso aí é pessoa que viveu a época e agora já tem um dinheiro pra comprar essas porcarias.
Exatamente. Só
essas pessoas vão comprar. O moleque quer jogar o bagaço, ele quer jogar PS4, mano, não quer jogar.
Ou UOL, né? Ele vai entrar na fila da ranqueada do UOL pra fidar e me xingar ainda, né? Mas o Raspberry Pi, que é uma plaquinha, sabe, que tem entrada HDMI, tem uma porrada de coisa, ela custa, sei lá, R$100, R$170 no máximo, e tem entrada pra cartão SD, tem tudo que tem no Mega Drive, o poder de processamento ainda maior, você injeta Linux, ele tá rodando o sistema operacional, sabe, custa 3 vezes mais barato que o Mega Drive.
Mas assim, comparando com o Mini NES, só o fato de alguns cartuchos funcionarem, eu acho que já é um upgrade já, em relação ao NES, que você não consegue colocar nada.
Mas o NES tem um upscale, tem HDMI, controle funciona no... Tipo, pelo menos é adaptado o suficiente pra você poder usar o Classic, o controle do NES no Remote, então. Alguma coisa já, né? Tipo, eles trabalharam mais do que... Óbvio, é que é muito difícil comparar a Tectoy com a Nintendo, né, mano? A Tectoy, ela não cria, né? Ela licencia o da Sega. Não sei se ela tem a dinâmica pra criar coisa, então ela não mexe tanto.
Ou ela licencia, ou ela pega as coisas que deram certo, tipo, os MIS e transcoca no Zeebo, tá ligado?
Não, sem Zeebo, pelo amor de Deus.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos 2 comentários e engraçado que a gente não teve comentário do nosso amigo Rodney Vironeuana.
Então, você vai comentar assim na cara mesmo?
Estamos preocupados.
Dá um sinal de vida aí, mano. É, então, por favor, Jumon, faça as honras. Nossa.
É, o primeiro comentário é do Andrew Sato. Primarina, na minha opinião, é o pior inicial de Alola em design. Se você reparar lá atrás, em todas as outras gerações, o tipo água sempre foi um tipo mais robusto, mais badass. E nessa geração, eles estragaram completamente o inicial aquático. Eu sempre peguei inicial aquático, mas, sinceramente, me decepcionei demais com o Poplio a Poplio. E, tá, mano, eu vou ser, pera, eu vou ser o defensor antes, eu já vou criar polêmica aqui, eu vou ser o defensor do Primarina. E, tipo, o Pokémon, ele começou como um palhacinho, né? Ele gostava de entreter. Ou ele ia alguma coisa do entretenimento. Ele virava um palhaço, ele, no caso, virou uma... Eles aproveitaram o tipo do Pokémon e a posição do Pokémon e colocaram como uma sereia. E eu achei tipo, design legal, assim. E eu não considero o Swampert B10. Então, não sei. Nunca, pra mim, nunca teve essa regra de Pokémon d'água ser do mal, assim. Ser Ed, não sei. Como que você quer falar?
É, eu acho que o que ele quis dizer é que a cara, pelo menos a feição, é uma cara má, né? Uma cara realmente
bad boy. O Swampert, você acha a cara de mal?
Ele tem o olho fechado, né? Ele não tem o olho bonitinho. E a boca dele também é de monstrinho, né? Não é uma boca bonitinha, assim, entendeu? Como os iniciais realmente são. Fofinho, né?
É o que eu acho. Andrew Sato tá reclamando é que a Primarina ficou muito frufru, velho.
Então, se...
O problema e repare é que a gente tá falando feminino.
Então, mas tipo, um primarina. É que tem que fazer que nem no anime, né? Tem que dar com um artigo indefinido, um primarina. Mas o primarina, ele não. Se for essa parte, eu não queria entrar no assunto de ser frufru. Mas se reclama que o Pokémon é mulher, então você tem que reclamar que o Pokémon também é muito homem. Entendeu? Você não, a reclamação só existe quando o Pokémon parece que é de um sexo feminino. Quando o Pokémon é do sexo masculino no inicial, se ele vai ficar um bicho muito, muito masculino, ou seja, muito badass, e aí ele não parece que ia ter fêmea, mas nem fudendo, aí ninguém reclama. Esse é um problema. Eu acho bom ter Pokémon que nem, por exemplo, a Chikorita na segunda geração. Ninguém gosta da Chikorita porque ela é a mocinha, né? Ela é a Pokémon fofo que continua fofo até o final. Então, sei lá, o Delphox, o Fennekin foi com o Delphox, isso? Que é o Pokémon que lembra mais mulher do que homem, se você for pra uma ideologia de gênero bem idiota. O segundo grande comentário é do Bruno Cardoso. Será que a Coruja terá Levitate? E aí, será? Eu acho que se tiver de Hidden Ability, eu não acho um negócio bom, porque ela não tem fraqueza com Ground, né? Ela é Grass. É Grass Ghost, não tem fraqueza. Então, eu acho... Levitate ia ser legal, que ia ter uma imunidade, mas só que poderia ter habilidades melhores.
Eu não tenho a mínima ideia. Só pra não tomar golpe de Ground, é isso?
Isso, Levitate é o que não toma golpe de Ground.
Tá bom, então quais são as habilidades melhores? O que, que você colocaria ao invés?
Sei lá, mano. Pega a porcaria do golpe que essa cor já tem e coloca ela direto como Hidden Ability. Deixar o Shadow Tag pra banirem logo a coruja.
É isso que é engraçado, na animação de batalha ele não tá voando, né?
Não, ele fica de boa, ele fica paradinho. Nossa, ele não sei, ele perdeu a habilidade de voar? Eu acho que ele tenha crescido muito e parou de voar, não pensei nisso, né? Mas...
Ou talvez a falta. O HM esteja faltando mais do que a gente imagina, assim, esteja fazendo mais falta do que a gente imagina.
Falta um fly no bicho.
Perguntinha da semana. Você voltará a jogar Animal Crossing depois da última atualização? Não deixe de responder nos comentários e aproveite para dizer o que você achou do episódio. Se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica ou se você concorda com alguma coisa que a gente falou. Seu comentário poderá aparecer no episódio da próxima semana. Se você é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. A gente lança um novo podcast toda segunda-feira. A partir da meia-noite, mais ou menos, você já pode estar baixando no seu feed, né? Ou acessando diretamente o site da Anypare. É isso e até o próximo episódio.